em Romania. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvone José. Bem, amigos de todo o Brasil, no nosso Em Romaria desta semana, teremos um convidado muito especial que hoje irá conversar com a nossa colega Andressa Collet. Portanto, Andressa, palavra para você.
Estamos aqui nos estúdios da Rádio Vaticano hoje recebendo uma sumidade na literatura do nosso país, do Brasil, especificamente para as crianças e jovens. Estamos recebendo hoje Daniel Munduruku, que tem mais de 60 livros publicados, prêmios nacionais e internacionais, né, Daniel? E está hoje aqui em Roma, passando pela nossa Itália, mas com um destino específico que ele vai nos contar. Seja muito bem-vindo, Daniel.
Muito obrigado, é uma honra para mim participar desse programa que, em alguma medida, eu já conheço, porque, eventualmente, também a gente consegue ter acesso, né, a essas informações e visitar, né, a Europa, visitar, sobretudo, a Itália. É sempre uma alegria grande, porque a gente está, como dizem, no velho mundo, mas, ao mesmo tempo, é um mundo moderno que pode nos ensinar muita coisa. Então, muito obrigado pelo convite.
E hoje, especificamente, pela entrevista, vamos aprender tanto com o senhor também. Daniel, conta um pouquinho essa motivação de estar hoje aqui na Itália.
Pois é, eu ano passado já estive aqui participando da Feira do Livro de Bolonha, que é uma feira conhecida no mundo todo, porque ela é uma feira dedicada à literatura para crianças e jovens. E como eu sou autor de livros para crianças e jovens, tenho participado, já vim uma outra edição, uma edição anterior, além do ano passado. E esse ano eu estou voltando aqui e participar efetivamente dessa edição por conta de uma indicação que eu tive, né, de reconhecimento da minha obra no Brasil, da obra escrita para crianças e jovens, porque eu também escrevo para adultos, né, claro, que é o Prêmio Alma, que foi uma indicação da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil do Brasil, que indicou o meu trabalho para concorrer a esse prêmio, que é um prêmio, uma espécie de Oscar da literatura infantil e juvenil, que reconhece o trabalho, né, de autores no mundo todo, e eu estou aqui por este motivo.
Vamos falar um pouquinho mais, porque não que já estamos acostumados com Oscars, né? A recente, indicação e também premiação do nosso filme brasileiro. Mas vamos entender um pouquinho para os leigos de plantão como eu, como é esse prêmio, a quem é dedicado, é especificamente na categoria infanto-juvenil, como é, Daniel?
É isso mesmo, o prêmio Alma, ele foi criado, Alma é uma sigla que traz o nome da criadora de uma ação durante o final da Segunda Guerra Mundial, uma pessoa, Astrid Lofgren, o nome dela. Ela ficou muito preocupada com a situação das crianças no pós-guerra e resolveu distribuir livros para essas crianças, né, que tinham sofrido dessa grave atrocidade que é a guerra, não é? E com isso, ela passou a reunir os livros que restavam, que estavam ainda aí, ainda existiam, né, depois das destruições, e foi recolhendo livros também de outras partes do mundo. Isso foi fazendo chegar às crianças. E ela passou, de uma certa maneira, a criar um programa de alfabetização, um programa de leitura, para que atingisse todas as crianças da Europa. E isso ganhou uma repercussão mundial, e quando ela faleceu, ela deixou uma herança, né? E essa herança acabou sendo transformada depois nesse prêmio, que foi atingindo o mundo todo, em vários lugares, primeiro na Europa, depois na América do Sul, depois na América Latina, enfim, todos os cantos do mundo foi chegando, e os países foram se organizando também para criarem as suas sucursais, né? Ali para fazer também uma ação em prol do livro para crianças e jovens. E no Brasil, o responsável por isso é a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, uma instituição que já existe há 50 anos e que é responsável por indicar, através do IB, que também é uma instituição que congrega todas as fundações, institutos e tudo mais do mundo todo. E o IB, ele recebe essas indicações, faz uma seleção e depois diz quem são os finalistas, que é exatamente isso que vai acontecer no dia 1º de abril, que é quando ele vai anunciar, né, depois de ter feito as coletas todas de indicações, vai anunciar o grande vencedor, por isso é um Oscar, né, a gente brinca, vai anunciar o vencedor da categoria, porque, na verdade, é categoria para escrita, para o texto literário e para ilustração. Então, são dois vencedores sempre. E no Brasil nós já tivemos, né, o Roger Mello, que foi também quem conquistou esse prêmio na categoria ilustração, porque ele é um grande artista gráfico, né, um artista plástico. E é isso. E houve outras indicações que não foram, não ganharam, mas foram também finalistas, né? Mas recentemente também teve brasileiros no pódio, digamos, mas sem ser o grande vencedor.
E que pode vir agora. Como é que está o coração desse nosso originário lá de Belém do Pará para ganhar esse Oscar, então, Daniel?
Então, é bom lembrar os nossos ouvintes queridos do mundo todo aí, é que eu sou um brasileiro nascido no Munduruku, né? Para lembrar que essa palavra originário, né, que você usou, é justamente para dizer que eu faço parte do universo dos povos indígenas do Brasil. E existe uma literatura indígena que está cada vez mais se fortalecendo e está crescendo, está com muita qualidade, com muita arte, né? Está se impondo no Brasil como literatura, como até uma escola literária, eu diria. E é claro que, sendo eu um dos pioneiros nessa pauta, né, da literatura infantil e juvenil, eu, claro, estou com o coração assim, esperançoso, feliz. A indicação em si, para quem é indicado, certamente já é um prêmio, porque é um reconhecimento, significa que tem gente fora do Brasil lendo e conhecendo essa literatura. Então isso já faz a gente ficar muito feliz e muito assim, com a certeza de que tem valido a pena a gente investir nesse segmento, né? E sobretudo para fazer essa ponte, criar essa ponte entre os povos indígenas, que são tão pouco reconhecidos no Brasil, com a sociedade nacional, com a sociedade brasileira, que é uma sociedade que foi educada para não gostar dos povos indígenas. E a gente, com a literatura, fazendo talvez o mesmo trabalho que a Astrid fez lá, né, nos anos 40, do século 20, a gente está fazendo provavelmente esse mesmo trabalho, que é afetar o coração das crianças para essa novidade que os povos indígenas trazem, né, com esse olhar que os povos indígenas trazem sobre a vida, sobre uma realidade que as pessoas tendem a não querer conhecer porque foram impedidas de conhecer. Então, eu estou, assim, muito feliz pela indicação. Não tenho apego, efetivamente, ao prêmio em si, se vou vencer ou não, né? Mas o reconhecimento do trabalho, isso já é uma grande conquista e eu estou super feliz.
E imagino que, inclusive, para o seu povo, né? Eu gostaria de saber como é que foi essa origem desse nosso escritor, desse nosso vereador também, né? O senhor é palestrante, é professor, tem 3 graduações, mestrado, doutorado, é também o diretor-presidente de um instituto. Como
só isso.
Não sei, mas é para a gente percorrer, com poucas palavras, obviamente, porque a história do senhor carrega muito mais do que isso. Como é que é a origem da sua vida, trazendo hoje até o reconhecimento com a indicação desse prêmio Oscar?
Pois é, eu repito, né, eu costumo me apresentar como um brasileiro nascido munduruku, para lembrar para as pessoas que o Brasil é um país com uma diversidade muito grande de povos e de culturas. Só no Brasil, atualmente, existem 305 povos indígenas espalhados por todos os estados, todas as regiões, todos os biomas. É uma diversidade que fala ainda 274 línguas presentes no nosso estado brasileiro e que é pouco conhecido e pouco estudado, né? Isso, no começo do século XVI, quando os europeus chegaram ali pelas terras brasileiras, contam os historiadores que havia mais de 5 milhões de pessoas morando ali. Eles dizem que eram mais de 1000 povos, que eram faladas mais de 1.100 línguas diferentes. Isso, claro, numa contagem histórica que pode ser correta ou pode não ser, mas o fato é que havia uma presença originária muito forte naquele lugar. E o povo munduruku é um povo que está presente em 3 estados do Brasil: Mato Grosso, Amazonas e Pará, da onde eu sou oriundo. Portanto, nós estamos ali bem no coração da floresta amazônica. É um povo que tem um contato de mais ou menos 300 anos com a sociedade brasileira. Por isso, é um povo que teve que se reinventar o tempo inteiro, porque quando se faz esse contato, quase sempre é mais nocivo para quem tem menos condições de combater, digamos assim, não é? E o povo munduruku, ainda assim, conseguiu sobreviver, conseguiu se reinventar. É um povo que tem uma população de 15 mil pessoas, mais ou menos, o que não é pouco, porque no Brasil o povo que mais tem é o povo caingangue, que tem cerca de 60 mil pessoas. Depois vem o povo guarani, que tem 50 mil. Então, ter 15 mil pessoas é um ganho grande nessa conjuntura. Então, nós estamos entre os 10, os top 10, né, de população. É um povo falante da língua tupi, só que também tem uma diversidade muito grande de línguas no Brasil, e troncos linguísticos diferentes. Então, e nós estamos presentes nesses 3 estados, sendo que a maioria da população está no estado do Pará, que tem o território demarcado, que tem toda uma política pública que se impôs naquela região, até por conta da própria reivindicação que o povo munduruku foi fazendo ao longo do tempo. Eu sou nascido nesse povo, mas crescido em contexto urbano. Então, o meu caminho é um caminho de quem nasceu em 1964, no meu caso, que foi o ano do golpe militar no Brasil. E os militares fizeram a caridade, foi uma ironia isso, de mandar as crianças indígenas para a cidade para estudar, né? E é claro que naquela época a política era uma tentativa de fazer com que as crianças crescessem brasileiras e abandonassem a sua origem tradicional, que é o pertencimento ao seu povo. E nesse contexto, as crianças ficavam na cidade, aprendiam as coisas da cidade e quase sempre esqueciam as coisas da sua cultura, do seu povo, e acabavam se misturando dentro do povo brasileiro como um todo. Isso aconteceu com muita gente, aconteceu comigo também, e aí a gente teve que ir aprendendo, né, as coisas da cidade para poder sobreviver e, ao mesmo tempo, tentando não perder as coisas da cultura que
habita a gente.
Já me
veio essa curiosidade. Como foi esse resgate, né, a cultura de origem?
Eu tive a oportunidade, depois de retornar muitas vezes para a aldeia, até por conta dos meus estudos. Quando fiz a minha graduação primeira, que foi em filosofia, eu era estudante do seminário salesiano, não é? Eu fui a vida inteira aluno dos salesianos. e fiz seminário salesiano, fiquei como aluno interno durante 6 anos, e nesses 6 anos me deu a oportunidade de estudar, tanto concluir meu ensino médio, quanto iniciar minha faculdade de filosofia, que era o passo primeiro para se tornar padre, que era o meu sonho de menino. Com o passar do tempo, eu acabei, esse sonho acabou se diluindo, né? Eu saí do seminário, mas continuei querendo estudar filosofia e descobri que o meu diploma de filosofia precisava do reconhecimento dele para poder valer e eu poder ser professor, que, na verdade, talvez fosse o meu grande sonho, de fato. E aí isso me levou para São Paulo. E isso tudo eu fiz na Amazônia. Quando eu concluí o curso de filosofia e tive que fazer reconhecimento do diploma, eu mudei para São Paulo, para Lorena, onde eu vivo até hoje, onde eu sou vereador hoje, né? Há mais de 30 anos, portanto, 38 anos, para ser mais exato. Eu moro lá, e a partir de Lorena, vivendo em São Paulo também um pouco, onde eu fiz meu mestrado, meu doutorado em educação, isso me permitiu retornos constantes à cultura Munduruku, aí já um pouco mais preparado, um pouco mais formado, para poder entender melhor a dinâmica, né, do movimento indígena, do qual eu participava na ocasião, e participo até hoje, claro. E isso me deu, me fez com que eu resgatasse muita coisa da infância perdida, né? E aí, aos pouquinhos, foi descobrindo o talento da escrita, que é um pouco também a pauta dessa nossa conversa hoje, né? Eu fui descobrindo que eu tinha um talento para escrever. Não sabia que sabia, né?
Então, a literatura acabou sendo, inclusive, a sua ponte entre a sua realidade em São Paulo com as suas origens.
Eu diria que a literatura, ela, mais do que uma ponte, ela foi a própria inspiração para eu poder criar, aí sim, a ponte, uhum, entre as culturas indígenas e a cultura brasileira. Talvez a literatura, nesse sentido, me salvou, porque, estando na cidade, o risco de eu esquecer cada vez mais a cultura indígena era possível. E como eu comecei a escrever sobre literatura, comecei a pesquisar sobre os povos indígenas, tudo, isso foi me dando possibilidade de voltar, de regressar, de reconstruir um histórico, né, dentro da cultura. E ao descobrir o talento da escrita, isso fez com que eu me reinventasse também, né? Porque até então eu tinha certeza que a minha vocação era ser professor, né? Eu adorava isso. Depois eu descobri que a literatura, ela era uma espécie de um up, né? Era uma evolução, um crescimento, e que me permitiria falar muito mais com as crianças do Brasil inteiro.
E justamente agora vem uma pergunta seguida de outra. Por que a literatura para as crianças e os jovens? E também, nesse contexto todo, como fazer voltar essa inspiração dentro dos livros para podê-las motivá-las?
Pois eu sou um contador de histórias. Eu cresci ouvindo histórias, como todo mundo cresce ouvindo histórias, mas as histórias que eu ouvi também tinham muito a ver com essa origem primeira. Então, de uma certa maneira, essas histórias estavam dentro de mim. Costumo dizer que elas viviam como areias do fundo do rio, que fica ali, está lá. Se ninguém mexer nelas, elas ficam para sempre ali. Mas, quando a gente revolve, uhum, essas areias do fundo do rio, ele vem para cima, né? Então, um pouco isso. Acho que essas histórias estavam dentro de mim.
E teve alguma pessoa que ajudou nesse processo?
Sim, teve, claro. Eu tive um avô que foi muito importante, né, nessa trajetória, que me ajudou a não esquecer, né, o meu pertencimento a um povo, e que é, de uma certa maneira, o meu muso inspirador, né, para sempre. Que ele está sempre presente nas minhas obras. E ele foi importante também porque ele, além de inspirar, ele provocava, né? Era uma pessoa que provocava a gente a dar novos caminhos, a fazer novos passos, a criar novas histórias. Então, ele dizia sempre que a história que a gente escuta é a história contada por outros, mas a história que você conta é a história que nasce de você para os outros. Então, ela ganha um novo significado. É a mesma história contada ancestralmente, mas ela se atualiza na sua voz. Então, eu, pegando essa deixa dele, eu comecei a criar minhas próprias histórias, né, fazer ficção, para crianças e para jovens, enquanto recontava histórias tradicionais. Então, boa parte dos meus livros, para jovens principalmente, são livros que recriam mitos, recriam histórias, e eu deixo muito claro, né, no livro que eu estou recriando, né, para as pessoas não acharem que eu estou simplesmente reproduzindo uma história ancestral que aconteceu daquele jeito. Então, aos pouquinhos, eu fui aprendendo a fazer ficção, a contar as histórias, a criar histórias. Então, o contador de história que estava dentro de mim, ele ganhou, foi ganhando personalidade própria, né? E foi se impondo como contador de história também para crianças e jovens. Por que para crianças e jovens? Porque o Brasil aprendeu, como eu disse no início, a não gostar dos povos indígenas. E isso passava pela escola, passava pela educação. E como todos nós, que já somos um pouco mais velhos, passamos por uma escola em que as populações indígenas eram apresentadas de forma equivocada, né? Era apresentado como índio, é apresentado como atrasado, como, né, como resistente ao trabalho, era preguiçoso e tudo mais, e o que não é uma verdade, eu fui querendo dialogar com as crianças, mostrar que essa história foi mal contada, que era preciso ouvir outras histórias. Então, eu passei a contar essas histórias no formato do livro, justamente para que as escolas pudessem receber esse tipo de material e pudessem também as escolas serem responsáveis por essa decolonização, né, que precisa ser feita. A nossa cabeça está colonizada por um pensamento bem antigo e nós precisamos decolonizar, ou seja, precisamos colocar outras narrativas no meio dela.
E como é que essa narrativa está chegando? Como é que vocês estão já recebendo, né? Quando chega até as escolas ou até mesmo até o destino final, que são as crianças e jovens. Ontem vocês estiveram na Embaixada de Roma, não sei se tiveram um contato mais estreito. Como é que está sendo a receptividade?
Olha, eu costumo dizer, embora eu seja autor de livros para crianças e jovens, eu costumo dizer que eu não escrevo exatamente para as crianças, né? Eu escrevo para os pais das crianças, acreditando que eles vão ler, sendo responsáveis, eles vão ler os livros antes das crianças lerem. E, de uma certa maneira, o conteúdo que traz nesses livros que eu escrevo é para afetar o coração, a infância que está dentro do pai e da mãe. É porque todo mundo traz a infância dentro de si, porque nós somos natureza, né? E a natureza vai carregando as estações dentro de si. Nós, adultos, também carregamos a infância e a adolescência dentro da gente. Se carregamos bem ou mal é uma outra questão que tem a ver com educação, com formação. Mas o fato é que a ideia é despertar também nos pais a atenção para esse olhar diferenciado que os povos indígenas trazem consigo. A receptividade tem sido sempre muito boa, porque são os adultos que leem primeiramente esse livro, pensando os adultos como professores, né, primeiro. São eles que escolhem os livros que as crianças vão ler. Então, eles fazem uma seleção ali, acreditando que são livros que trazem uma mensagem positiva e inclusiva para as crianças e para o coração delas. Então, eu tenho tido muita felicidade de perceber que existe, que está acontecendo aquilo que eu imaginei que aconteceria, justamente que a gente atinge o adulto para atingir a criança, né, o adulto professor, depois a criança atinge os pais, porque os pais precisam também ler e acompanhar um pouco o crescimento das crianças, e com isso a gente vai alastrando, né, aumentando a nossa presença no mundo da educação, da escola, que é o que a gente queria, e também é importante dizer isso, o mundo editorial, o mercado editorial, descobriu na literatura indígena um bom segmento de investimento. Seja porque, como os livros de literatura indígena passaram a fazer parte do universo escolar, os governos começaram a adquirir esses livros para que as crianças pudessem ter acesso. E quando o governo, o Estado brasileiro, né, os estados, cada estado investe na compra de livros, ele investe um montante de recurso bastante significativo. E isso muito interessa o mercado editorial.
E principalmente numa fase desafiadora das telas, né, Daniel? Finalizando um pouco a nossa conversa, como é que se enfrenta uma situação como hoje e nessa disputa latente, né, das telas com os livros?
Eu acho que tem que ter políticas públicas que de fato obriguem, sobretudo as escolas, a usarem menos a técnica, nesse caso, da leitura, né, menos o celular, menos os tablets, né, e obriguem as crianças a ter acesso ainda ao livro. Ao livro físico, né, ao livro que tem cheiro, né, que a gente pode manusear. Em São Paulo já existe uma lei que proíbe o uso de celular em sala de aula. Isso é um começo. Eu não diria que essa é a solução, em princípio, mas certamente é um começo, porque vai obrigar, né, as crianças a voltarem a ter acesso a essa leitura, porque aí ler exige uma certa concentração e exige um certo repertório. As crianças estão perdendo essa concentração e esse repertório. Elas estão se dispersando muito nas muitas imagens que as redes sociais trazem e estão deixando de fixar mais a sua atenção numa ideia, num pensamento, numa visão de mundo. E isso acaba empobrecendo a consciência crítica delas, sabe? A gente acha que dando muitas informações a criança vai ter melhores condições de ler o mundo, e isso não é verdade, né? As crianças precisam se apropriar do objeto de uma maneira muito, muito, muito delicada, muito atenciosa, né? Para que aquele conhecimento faça parte dela, não seja simplesmente um toque na tela e desaparece. Então, e o livro, a literatura, a biblioteca é importante, porque ela ainda é a guardiã dessa sabedoria que os livros trazem, e é importante que as escolas elas continuem valorizando a biblioteca, o livro, a leitura e a literatura.
E que as nossas casas, assim como as bibliotecas, também possam agregar livros como o seu, Daniel, que tanto valoriza a nossa cultura. Te agradeço, como todos nós que estamos ouvindo essa entrevista, e esperando, enfim, que essa indicação possa se tornar um prêmio Oscar da nossa literatura. Muito obrigada.
Eu que agradeço a oportunidade e um abraço muito carinhoso para todo mundo que nos escuta.
Muito obrigada.
Nossos dias, quando estão assim difíceis, não estamos sós, tem alguém por nós. Vejo cenas que jamais pensei que visse, vidas que se.
E assim chegamos ao final do nosso Em Romaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio.